Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Ah, o passado, ele é parte da nossa história. Quem somos hoje é resultado das nossas experiências passadas. Cada experiência nos transforma de alguma maneira e todas são fragmentos de quem somos hoje.
E história, gente, é feita de realidades e, vamos falar a verdade, não daquilo que nós gostaríamos que tivesse sido. O que significa que nosso passado é feito de memórias cheias de acertos, mas a gente também tem erros. Experiências boas e ruins, angústias, alegrias, tudo isso junto e misturado contribui para nos moldar em quem somos hoje.
Olha, a coisa é profunda, viu? Porque a maneira que a gente reage a cada experiência é que tem esse papel fundamental. Falar de passado é meio louco, você já pensou nisso? Ele é um lugar que não existe mais. Mas as suas memórias se fazem muito presentes e tudo que vivemos nos marca profundamente. Mas hoje é outro dia e nós somos outras pessoas, já não somos mais o que éramos antes.
E viver é um processo natural de transformação. A gente aprende a cada dia e todo dia temos a chance de crescer um pouco mais e amadurecer. Ah, mas a gente faz uma escolha ruim, é pro lado contrário, tá, gente? A gente não cresce um pouco mais e não amadurece. Mas, pensando do lado positivo, à medida que amadurecemos, olhamos para o mesmo passado, a mesma situação, com olhos diferentes, uma outra visão. Conseguimos enxergar com mais clareza e lidar melhor com as situações.
E uma coisa interessante também que a gente lembra, o passado não pode ser alterado. O que aconteceu, aconteceu com toda a sua realidade. Mas a gente pode sempre aprender, se arrepender, recalcular a rota, deixar para lá e deixar para trás. Compreender o passado nos ajuda a viver o presente. E melhor ainda, nos apresenta com a possibilidade de um futuro melhor.
É isso mesmo, Su. Aprender com a nossa história e com a história dos outros é fundamental. Vamos falar que a verdade sempre parece mais fácil aprender com a história do outro, né? Um grande perigo que nós temos aqui é querer viver num lugar que não existe mais.
Eu amo pensar nesse conceito, que é um lugar que não existe mais. Eu sou a Suzy Peck.
E eu, a Keila de Salles, e hoje queremos bater um papo especial sobre o tempo que se transforma em memória e muito mais.
Gente, sério mesmo, o programa está simplesmente imperdível, incrível, então fique com a gente que a gente volta num segundo.
Falando nisso...
O passado é um sujeito curioso. Ele já não existe mais, mas ele continua a nos impactar. E ele nos convida a rir ou chorar, verdade. Quem nunca chorou de rir ao lembrar e contar as histórias da infância, da adolescência ou até da semana passada? Aquele momento não volta atrás mais, mas sempre será capaz de nos trazer momentos de descontração, conexão e riso.
E como, né, Su? Eu tenho algumas histórias aqui, internas, com o marido, que já passaram anos, mas a gente gosta de contar de novo, porque a gente ri muito, dá até dor de barriga. E é gostoso, porque a gente volta a rir, volta a viver esse momento gostoso, e de alguma forma se reconecta com as pessoas que estavam envolvidas na situação. Acho que por isso, gente, a canção diz: das lembranças que trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Olha que romântico, só assim sinto você bem perto de mim outra vez.
E olha, eu amo essa frase dessa música, porque mesmo que você não goste da música do cantor, ela reflete o que as pessoas sentem. É tão interessante você conversar com as pessoas sobre o passado, e na hora que elas estão com saudade de alguém, elas começam a falar da pessoa, começam a trazer as memórias, porque dá aquele gostinho da pessoa estar perto. Quer a pessoa já tenha falecido ou ela tenha mudado, é sempre um jeitinho de trazer a pessoa para perto da gente. Entretanto, mesmo elas transportando a gente para esse tempo que virou memória, que foi vivido com tanta intensidade, tem algumas coisas que já vão se perdendo ao longo do caminho, como a voz, o cheiro, e as imagens na nossa mente já não são tão nítidas. Entretanto, curiosamente, quando a gente traz essas memórias para tão perto da gente, as emoções vividas na época vêm junto.
Por isso, gente, que é tão gostoso revisitar esses momentos. Aliás, né? Vamos lá, pensa nos americanos que gostam muito de usar a expressão estamos construindo memórias. Para quem não sabe, isso é algo que eles falam rotineiramente. Ou então eles falam, vamos construir memórias? É, sabendo que o presente de hoje, ele vai ser o passado de amanhã. Eles intencionalmente transformam algumas atividades cotidianas mesmo em futuras lembranças muito especiais.
Na verdade, esse jeito de viver não é exclusivamente deles, né? Acredito que todas as culturas façam isso, mas talvez não coloquem dessa forma e talvez nunca tenham parado para pensar nisso. Mas, ó, os registros das imagens estão aí para comprovar o que a gente está falando. A gente tira foto, a gente grava aquele momento para poder recordar no futuro, ou seja, criar memórias.
É, ou às vezes, né, nós estamos tão entretidas, assim, na conversa, nas brincadeiras, no tempo juntos, que a gente acaba até de esquecendo, assim, de registrar essas imagens. Mas fazemos memórias em nossa mente e coração. Veja a família do meu marido, elas não ficam fazendo foto, gente, não fica. E ontem mesmo, graças a Deus, tivemos um tempo com os sobrinhos que não moram perto da gente. Foi tão gostoso. Pergunta, temos uma foto? Não temos, gente, não temos.
Ai, é uma pena, porque é gostoso que você tá tão entretido no momento que você esqueceu de tirar foto, mas depois você fala... Não temos uma foto daquele dia. Queria tanto lembrar do rostinho, eu queria tanto lembrar, né? Mas assim, é uma delícia esses momentos. Eu sei que a gente tá falando um monte de coisa aqui e já deu aquela nostalgia, né?
Olha, quer falar então, Su, assim, de nostalgia mesmo? Me faz pensar numa expressão amplamente usada por aí. Tempos bons que não voltam mais. Eu costumava achar que só velho falava isso, gente. Mas, ou eu estou velha, ou a minha percepção mudou. Porque eu também falo isso de vez em quando. E de verdade, os tempos não voltam mais. Mas também, se pensarmos bem, nem as brincadeiras da infância, ou as bobeiras mesmo da adolescência, fazem sentido na fase adulta da nossa vida, né? Aquele tempo passou, foi legal, foi muito bom. E como é prazeroso poder olhar para trás com gratidão a Deus pelos tempos vividos e entender que há tempo para todas as coisas.
Você sabe que eu não sou tão nostálgica assim de falar tempos bons que não voltam mais. Foram tempos bons, mas no presente tem outros tempos bons, né? Porque a vida é feita de fases. Algumas são extremamente difíceis, em compensação, outras são incrivelmente maravilhosas. Algumas fases são tão lindas de viver e de lembrar que são um verdadeiro convite para que não saiamos dali. E aí que está o grande problema e o perigo, porque quando a gente se dá conta, a gente já se tornou prisioneira do passado, ou porque foi bom demais, ou porque foi difícil demais e a gente não consegue sair.
E vale a pena lembrar, né, Su, que não são só as feridas, como a sua acabou de falar, que nos prendem ao tempo que não volta mais. As alegrias, as glórias do passado têm também esse poder, especialmente se a gente estiver atravessando alguma tempestade. Uma vez eu fui ver a despedida de uma pessoa na empresa, teve um evento, uma celebração, e aí a pessoa começou a contar da carreira dela. Mas tudo que ela tinha contado de grandes eventos, de pontos altos da carreira, tinha sido há mais de 20 anos atrás. A pessoa tinha se perdido nisso e não tinha conseguido ver ou viver, né? Que eu não convivi com essa pessoa, nenhum outro ponto positivo depois desses pontos altos que ela tinha vivido.
E esse é o grande problema de ficar presa a uma época X da vida, que talvez eu tentar manter essa glória, né? E esse reconhecimento que a pessoa tinha no passado, ela não consegue mais crescer. Ela deixa de crescer, de viver o presente e, consequentemente, deixa de criar novas memórias para o futuro. Porque se você só está ali no passado, não existe presente. E aí, quem não tem presente também não tem futuro.
É, e além disso, a pessoa pode não perceber que muitas vezes ela é a única pessoa que ficou presa lá nessa memória. Porque aquele passado, gente, ela não existe mais. As pessoas que faziam parte da sua vida naquela época, elas também mudaram, né? Espero eu, né? Se elas são normais, elas mudaram. Ainda que elas sejam as mesmas pessoas. E naturalmente, as circunstâncias mudam o tempo inteiro. Tá aí a pandemia para nos ensinar que nada permanece igual. O que quer dizer que viver presa à glória do passado não vai trazer esses bons momentos de volta.
E esse ponto aqui da pessoa ficar presa no passado e só ela ter ficado é muito triste, que às vezes ela está se referindo a um grupo que ela pertencia, tudo, e o grupo já se desfez, cada um já foi para um canto, já está noutra, está vivendo uma outra realidade, mas ela está presa ali porque foi uma época muito boa. É compreensível, mas é perigoso, né? Porque essa atitude toda pode criar uma ilusão de que nada mudou. E, gente, o grande perigo disso tudo é que essa atitude nos rouba de desfrutar os novos momentos lindos que Deus tem para cada um de nós no dia que se chama hoje, com as pessoas que estão na nossa vida hoje.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
E para você que sintonizou agora, hoje estamos batendo um papo sobre o tempo que se transforma em memória. Você já deve ter pensado que o hoje vai ser o ontem de amanhã. O que estamos vivendo agora, em breve, se tornará memória.
Parece papo de louco, mas é uma realidade incrivelmente bonita. Aliás, já perguntaram para você se você voltaria no passado e o porquê você voltaria ou não?
Ah, essa pergunta é ótima, né, Su? Eu, sempre que pergunta isso, só penso nas coisas que eu mudaria, assim, né? Eu não tive cérebro para responder a pessoa, ou para ter uma reação melhorzinha do que a que eu tive, né? Mas as respostas mais comuns para essa pergunta são assim: para fazer tudo diferente, tá vendo? Acabei de dar um sinalzinho aí que eu faria nas coisas diferentes. Ou para mudar algumas coisinhas. E ainda tem outros que respondem para reviver os momentos mais incríveis da vida.
Olha, são respostas comuns, mas também tem aqueles que digam que só voltariam para dar um toque para sua versão mais jovem do que deveria fazer.
Não sei se a minha versão mais jovem ouviria a minha pessoa. Em alguns momentos talvez sim, mas em outros eu acho que ela ia falar, né? Então vamos lá, pensando nisso, cabe aqui mais uma pergunta: o que a Suzy de hoje diria para a Suzy de 20 anos atrás, a jovenzinha, quase saindo da adolescência?
Eu vou falar a verdade verdadeira, é uma pergunta válida, interessante, merece atenção para ser respondida. Quando você for pensar nessa pergunta, você tem que tomar muito cuidado que você faz um balanço da sua vida, né? Você olha para trás e tudo, e eu vou te dizer que o passado, de verdade verdadeira para mim, eu vejo o passado como um grande professor. Ele nos presenteia com lições incríveis. E aí a gente avalia aquilo que já viveu, a gente sorri com os acertos, com os momentos felizes, reconsidera os nossos passos para poder dar uma resposta ao que diríamos a nossa versão mais jovem.
Aí vocês viram, né, ouvintes? Essa é a parte, assim, bem calma, reflexiva e introvertida de Suzy Peck, né? A primeira reação da grande maioria das pessoas é dar um toque daquilo que a sua versão mais jovem deveria fazer para evitar que as mesmas situações desagradáveis acontecessem de novo.
Pois é, Kay. Em alguns casos, a pessoa mais velha diria para a sua versão mais jovem o que ela não deveria fazer. Mas aí, na tentativa, né, de passar as lições aprendidas para a versão mais jovem.
É bem por aí, Suzy, que a gente começa a ouvir as pessoas ao nosso redor. Acontece que não é possível voltarmos ao passado, nem para começarmos tudo de novo e muito menos para passar as lições aprendidas. Entretanto, podemos aprender com ele, sim. A gente pode enxergar os nossos erros, a gente pode nos arrepender, podemos pedir perdão se esse for o caso e podemos perdoar toda vez que for necessário.
Esse assunto é tão complexo, gente. Então, quando a gente começa a pensar no passado, o que a versão mais velha falaria para a mais jovem, tudo, o que a gente pensa? A gente vai lembrar das situações constrangedoras que a gente viveu, das grandes bobagens que a gente fez e disse, das decisões erradas que tomamos, das palavras duras que falamos, do bem que não fizemos, de tantas vezes em que perdemos a oportunidade de demonstrar nosso amor. A gente vai sentir vergonha e, infelizmente, não dá para mudar o passado. A gente sabe que não dá para mudar nada disso, mas a gente pode agir diferente de agora em diante.
E isso que é o belo, né? Se a gente está crescendo e amadurecendo, nós vamos, então, nos nossos erros, agir de forma diferente daqui por diante. E podemos também contar as nossas histórias para outros que podem aprender com os nossos erros e acertos. E podem também ser encorajados com o agir de Deus na nossa vida.
Pois é, gente, eu amo saber que Deus usa as nossas histórias mais doloridas, mais duras, para abençoar outras pessoas, né? E eu fico tão grata a Deus quando Ele nos dá a oportunidade, ou particularmente me dá a oportunidade de contar aquilo que Ele fez por mim em diversas ocasiões. E eu sou grata a Deus que o meu coração angustiado, aquele coração que eu tinha aos 20 anos de idade, tão angustiado, tão cheio de dor, tão cheio de conflito, foi renovado e curado por Cristo. E que essa paz é oferecida a todos. Então, se eu voltasse e conversasse com a minha versão mais jovem, eu ia falar: olha sempre para o Senhor, mantenha os olhos nele. Porque assim, não tem como evitar erros, não tem como evitar coisas, infelizmente, né? Mas tem como estender perdão e aprender com tudo isso, né?
Amém, Su, que bonito. É verdade, eu posso dizer coisas similares para a minha versão mais jovem. E é como a Suzy falou, erros a gente sempre vai cometer. A gente aprendeu com os da juventude lá, e agora na nossa idade a gente vai aprender outros erros e vamos continuar olhando para o Senhor. Mas, então, falando assim de erro, que em geral a gente se arrepende do erro, espero que é isso que vocês todos estão pensando. Falando dos arrependimentos do passado, a gente sabe que muitas das pessoas com quem falhamos já não estão mais aqui. Aconteceu, é difícil de lidar com isso, você não tem como chegar nessa pessoa de novo para pedir perdão por aquilo, mas a gente não precisa ficar presa a essa culpa para sempre, gente, nem é isso que Deus quer, tá? A gente pode pedir perdão a Deus por termos perdido oportunidades de termos expressado nosso amor de uma forma melhor e aprender com essa experiência. Da próxima vez que passarmos por algo parecido, a gente já sabe como a gente pode melhorar.
Olha, essa atitude naturalmente não vai consertar o que passou, mas vai dar oportunidade para a gente de crescer. Não dá para desfazer o que foi feito como a gente faz no computador. O que já fizemos, fizemos. O que já falamos, falamos. Mas na maioria das vezes dá para pedirmos perdão. Sempre que a oportunidade surgir, gente, peça perdão. Mesmo que o seu orgulho doa, mesmo que seja difícil, encontre um jeito de pedir perdão, se arrependa, é libertador, é lindo demais.
E tão libertador, Su, quanto pedir perdão é perdoar, gente, mesmo que ninguém nos peça perdão. Como é importante, olha, isso é uma coisa que realmente fez diferença na minha vida, o Senhor tem trabalhado cada dia mais. Mas é importante a gente liberar perdão toda vez que lembrarmos de alguma coisinha, ou de coisa grande mesmo, gente, que nos fizeram, sem deixar que essas dores se acumulem no nosso coração.
Gente, a gente tá falando aqui, tô pensando, esse papo de hoje tá super profundo, mas ele é tão essencial. E eu vou dizer uma coisa: o passado é nossa história. E a nossa história é rica de detalhes, de expectativas, de realidades, de encontros, de desencontros, de conquistas, de perdas, de frustrações e assim por diante. O tempo, todos os dias, se transforma em memória. Então, que as nossas memórias sejam também cheias da bondade, direção e cuidados de Deus. E que seja cheio de perdão, de deixar para trás o que tem que deixar para trás. A gente quer agora deixar você com uma música de inspiração para sua meditação naquilo que a gente falou até aqui. Fique com Raquel Novaes em Comigo Estás.
Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer. Comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso.
Você ouviu Comigo Estás, com Raquel Novaes.
Será que ainda vale a pena?
O passado é história. A história de cada um de nós é rica em detalhes, expectativas, realidades, encontros, desencontros, conquistas e perdas. Não dá para desvivermos nem mudarmos o que passou. Entretanto, o passado é a nossa história, mas não nossa morada atual e muito menos final. Com ele, aprendemos lições incríveis e, à medida que aprendemos, vamos nos transformando e mudando o presente para que as memórias sendo construídas hoje contem uma história linda amanhã. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, é o que diz em Efésios 5. Eu gosto desse alerta, pois ele é essencial para lembrarmos sempre do conceito de que a maneira que vivemos hoje vai afetar diretamente nosso amanhã ou, quem sabe, os anos seguintes das nossas vidas. Por isso, manter esse versículo em mente é tão importante. Cabe também saber qual é o nosso objetivo de vida, ou melhor, para quem estamos vivendo. Quando vivemos para o Senhor, desejamos que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ele, nossa rocha e resgatador. E tudo muda na maneira que escrevemos nossa história. Mas ainda que façamos bobagens, podemos pedir perdão e deixar o passado para trás e seguir o exemplo de Paulo, como está relatado lá em Filipenses 3. A gente esquece das coisas que ficaram para trás e avança para as que estão adiante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É lindo sabermos que o tempo que se transformou em memória traz lições e revelações de quem Deus é. Mais lindo ainda é aceitar o convite que o próprio Deus nos faz. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43, versículos 18 e 19.
Conte sempre comigo.
Bom, a gente encerra o programa hoje encorajando você a aprender com o tempo que se transformou em memória e a desfrutar uma vida plena com e para o Senhor hoje.
Compartilhei com vocês hoje que a Suzy de 20 anos vivia atormentada por angústia, conflitos, aflições, mas Cristo mudou minha história, trouxe paz, significado aos meus dias e o tempo tem se transformado em memória e me ensinado muito sobre o Senhor. E você? Como Cristo mudou a sua história e como que o tempo que tem se transformado em memória tem mudado a sua vida? Conta pra gente.
E a gente tá louca pra saber a resposta pra essa pergunta maravilhosa da Suzy. Conta sim pra gente. Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
Se você preferir, você pode escrever para a gente através das redes sociais. No Instagram, somos o @mulheresdeesperancaRTM. No Twitter, o @mulheresRTM. No Facebook, somos o Mulheres de Esperança RTM Brasil. Aproveita para seguir a gente por lá, para orar com a gente, acompanhar os nossos devocionais e as nossas postagens diárias.
Muito obrigada por sua companhia. Um beijo grande e conte comigo.
Um beijo carinhoso para você. Conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
Thiago Lisa.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.